Na condição de último inscrito, passo a palavra ao senador Lindenberg Farias, líder do PT.
Senhor presidente, primeiro agradecer ao senador Paulo Rocha, que é o líder do PT, que me deixou falar aqui na condição de vice-líder. Eu acho que o que está acontecendo hoje aqui é inacreditável. Eu fui presidente da UNE naquele período do impeachment do Collor. Lá o que houve? Houve uma denúncia do seu irmão, Pedro Collor, que dizia que o Collor participava de uma organização criminosa junto com o PC Farias. O que foi feito? Uma CPI. E na CPI descobriram o quê? Empresas, contas fantasmas administradas por Paulo César Farias, que pagavam as despesas do ex-presidente, da sua mulher, da sua mãe. Eu pergunto, qual a acusação contra a presidenta Dilma? Que todos aqui reconhecem que é uma mulher honrada, uma mulher honesta, que não responde, presidente, a nenhum inquérito. Aí vamos aos fatos, porque, na verdade, eles defendem o impeachment desde... Eles defendem o impeachment desde o momento que a presidenta Dilma foi reeleita. Aí foram atrás de fatos. Como não acharam nada que atingisse a honra pessoal da presidenta Dilma, vieram com esses dois pontos. Detalhes técnicos contábeis de pedaladas em 2015 e 6 decretos de créditos suplementares. Agora, senhores, é uma vergonha o que nós estamos vendo aqui. No decreto, na questão das pedaladas, é o plano Safra. Não tem autoria da presidenta. Esse plano Safra existe desde 92 e é conduzido pelo Ministério da Fazenda. Não tem um ato da presidenta. É um crime sem autoria. Está aqui. A coisa que eles mais se aproximam na questão da autoria é dizer o seguinte: a conduta da denunciada Dilma Rousseff na concretização desses crimes é de natureza comissiva. Eu peço mais tempo, senhor presidente, desse jeito. Pois se reunia diariamente com o secretário de Tesouro. A autoria é essa? Se reunir com o secretário do Tesouro? Mais grave, senhor presidente. O secretário de Tesouro que eles falam aqui era o Arno Agostinho, que não foi secretário do Tesouro no ano de 2015. Vamos aos decretos. Aos decretos, a base conceitual toda é equivocada. Está aqui no pedido do professor Miguel Reale. A conduta da denunciada foi contrária ao que determina a lei. Editou decretos com ampla e vultosa movimentação financeira, ampliando os gastos da União. Senhor presidente, nós mostramos aqui que não aumentou um centavo com a edição desses decretos. Nós mostramos que o que controla o gasto, a questão fiscal, é o decreto de contingenciamento. Está aqui no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Está aqui na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas parece que esses argumentos aqui não valem. Para finalizar, senhor presidente, esse ponto da minha pauta, a mudança no entendimento do TCU se deu em outubro de 2015. Antes o entendimento era outro. E eu quero aqui citar o artigo 5º, inciso 39 da nossa Constituição, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, a presidenta Dilma, depois da decisão do TCU de outubro de 2015, passou a fazer justamente como disse o TCU, só que ela não pode ser penalizada de decretos que foram assinados anteriormente. Senhor presidente, o que nós estamos fazendo é criminalizando qualquer possibilidade de se fazer uma política fiscal anticíclica. Se o que eles querem fosse feito no ano de 2015, você sabe que o ano de 2015... O ministro era Levi. Nós tivemos o maior contingenciamento da nossa história. Na visão deles, nós tínhamos que ter feito um contingenciamento de mais de 50 bilhões. Isso significaria, sabe o quê? 96% das despesas discricionárias. Ou seja, pararíamos hospitais, pararíamos universidades, pararíamos agências do INSS. O que o relator está fazendo aqui é criminalizar um debate aberto no mundo inteiro. Eu, no primeiro dia, falei que aqui é o impeachment da Dilma, mas também o impeachment de Keynes. Porque o que vocês estão querendo é criminalizar uma política fiscal anticíclica. Nós defendemos, sim, que em anos de crise, de desaceleração econômica, o Estado gaste mais. Em momentos de crescimento, nós temos que fazer superávites maiores. Senhor presidente, eu me despeço aqui dizendo o seguinte. Nesse festival de traições e de indecência, nós da bancada do PT, do PCdoB, do PDT, Vamos sair dessa votação com a cabeça erguida, com altivez, porque nós temos lealdade a um projeto político que tirou milhões da miséria. Nós temos respeito à nossa presidenta Dilma Rousseff, até porque nós sabemos o que está por trás desse golpe. São duas coisas centrais: retirar direito de trabalhadores, retirar conquistas dos trabalhadores e, por outra parte, paralisar as investigações. Eu quero aqui lembrar os senhores que falam do PT, que antes do PT, no governo Fernando Henrique Cardoso, em 8 anos, houve 48 investigações da Polícia Federal, uma média de 6 por ano. Lula e Dilma estruturaram a Polícia Federal, esse número passou para 300 por ano. Na época deles, eles tinham o engavetador-geral da República, o Geraldo Brindeiro.
Conclua, senador Lindbergh.
Geraldo Brindeiro, engavetador-geral da República. Eles nomearam quando o Geraldo Brindeiro foi o 7º mais votado. Nós não. Passamos a nomear sempre os mais votados. E o que está em curso hoje é uma articulação do senhor Eduardo Cunha para fazer o ministro da Justiça, para fazer o diretor da Polícia Federal, para parar essas investigações. E falo me dirigindo à presidenta Dilma. Presidenta Dilma, tenho uma certeza nesse momento. A história vai lhe absolver, porque a senhora não cometeu crime algum. E eu chamo a atenção dos senadores. Tem muito senador aqui manchando sua biografia, porque esse momento da história vai entrar como um golpe contra a democracia brasileira. Os senhores que votarem nisso estarão fazendo da mesma forma como aqueles que apoiaram a ditadura militar nos anos de 64.
Conclua, senador Lindbergh Faria.
Mancharão definitivamente a sua história. Eu venho olhando o PSDB de Mário Covas, de Otônio Vilela. Eu vejo Tancredo Neves, que se posicionou contra o golpe, contra Getúlio, contra Juscelino e contra Jango. Essas pessoas, senhor presidente.
Conclua, senador.
Concluo dizendo isso, que o PSDB está jogando sua tradição democrática na lata do lixo da história do nosso país. Não ao golpe. Nós vamos resistir até o último momento.